Pasta 19.
19. O navio aportou na capital da Jamaica e no convés, Jessica alterou o ângulo do parasol a fim de ver melhor o homem corpulento que acenava freneticamente enquanto subia a prancha de embarque. Seu administrador, explicou Alistair, que caminhava ao lado dela. Reginald Smith. O que pode me dizer sobre ele? Ela ergueu a mão na direção do funcionário que tanto se esforçava por chamar-lhe a atenção. Havia intensa atividade no cais. Os aromas de alcatrão e de café se confundiam, irritando-lhe as narinas, e os gritos das gaivotas se misturavam aos dos estivadores. Sujeito correto e, com certeza, competente. Calypso possui quase 200 escravos, mas bem tratados e, por isso, altamente produtivos. Mas Reginald ainda é antiquado quanto à presença de mulheres no mundo dos negócios. E você se acha mais evoluído, suponho. Em minha experiência, as mulheres podem ser mais objetivas e implacáveis em matéria de finanças. Compensa negociar com elas. Imagino que elas façam a você mais concessões do que a outros empresários. Provocou Jess, não sem base lógica. Alistair olhou para ela, os olhos sombreados pelo chapéu de palha. Talvez. Respondeu misterioso, provocando um largo sorriso em Jess. A proximidade de Alistair intensificava sua alegria por estar quase chegando à ilha verdejante que lhe despertava boas lembranças. A memória colorira a paisagem com cores vivas, mas suaves. À frente de Jessica, o oceano era límpido, como um aquário, e as montanhas esmeraldinas, ao longe, adicionavam beleza ao lugar. Um paraíso, tinha comentado com o marido Benedict. E lucrativo, ele respondera. Com licença, Sr. Caulfield. O administrador englobou o casal no cumprimento com o chapéu. Espero que tenha feito boa viagem, milady. Não poderia ter sido melhor, Sr. Smith. Disse Jess pensando como Alistair havia mudado desde que ela embarcara no navio dele. Começara a jornada como viúva, conformada com a solidão pelo resto da vida. Terminava como a amante feliz de um homem admirável em todos os aspectos, desde que bloqueasse seu passado. Refletiu sobre o que diria a irmã Hester, por carta ou pessoalmente. Alistair levou de propósito os dedos ao ombro desnudo e receptivo de Jess para que Smith visse e entendesse que aquele era um território já ocupado. O administrador indicou a ela o ponto em que sua charrete se achava estacionada no cais. Se esperar um pouco, Lady Tarley, já poderemos levar as bagagens. Tenha um bom dia, Sr. Caulfield. O homem despediu-se, dizendo que marcaria uma reunião em poucos dias. Jess olhou para seu companheiro de 6 semanas no mar, durante as quais florescera um relacionamento especial. Aquela era a primeira separação dentro desse período. Ela iria para Calypso, a 2 horas do porto, por estrada de terra, e ele para sua residência na propriedade vizinha, porém mais tarde, depois de supervisionar o reabastecimento da embarcação, a troca... Merda, tudo errado. Aquela era a primeira separação dentro desse período. Ela iria para Calypso, a 2 horas do porto, por estrada de terra, e ele para sua residência na propriedade vizinha, porém mais tarde, depois de supervisionar o reabastecimento da embarcação. A troca apreensiva de olhares ressaltou a mesma questão. Como se portariam em meio a estranhos e diante das regras da pequena sociedade local? A reação de Jess mostrou-se mais do que razoável. Ela queria estar sempre ao lado de Alistair, em público ou em particular. E assim seria se ele concordasse. Jess expressou-se com sentimento. Sei que tem muitos compromissos aqui, Sr. Caulfield, mas se quiser jantar conosco, será um grande prazer. Smith piscou, espantado antes de se afastar. Alistair sorriu com certo esforço, pensando na previsível batalha pelo controle das plantações, mas meneou a cabeça afirmativamente, dizendo que o prazer seria todo dele e que chegaria por volta das 6 horas. No final da tarde, Jess o esperou no portão. Tão logo entrou, Alistair propôs que subissem juntos à pequena colina ao lado da entrada da propriedade. Dali, poderiam avaliar melhor a extensão das terras e as explicações dele seriam bem-vindas, além de necessárias. O sol ainda brilhava, mas o vento ajudava a refrescar a temperatura. Enveredaram então pela trilha poeirenta repleta de buracos e pedregulhos. No trajeto, Jessica erguia com as mãos a barra da saia longa. Educadamente, Alistair a guiava e segurava para que não caísse ou topasse com alguma pedra, mas não deixava de espiar as pernas dela, para ver até onde a saia subiria. De mãos dadas, parecia um par de namorados em busca de um local bucólico, em meio aos arbustos e às árvores baixas. No alto da colina, Jessica teve uma surpresa. Lá estava um coreto rústico, feito de madeira e tijolos, que despertou nela fortes lembranças. Parecia-se muito com um mirante próximo à mansão Pennington, na Inglaterra, palco de cenas, no mínimo, eletrizantes entre Alistair ou Lucius e suas generosas parceiras de ocasião. No centro da construção havia um estrado provido de almofadas e cobertas. Ali poderiam descansar e observar a paisagem. Graças ao piso elevado, dava para avistar impressionantes campos de cana-de-açúcar que se estendiam até a orla. Já viu um canavial desses ardendo em chamas? Ele, sem querer, a distraiu de suas lembranças. Na época das queimadas, permitidas, quando se trata do preparo do solo, providenciarei uma janela de vidro capaz de barrar a fumaça e o cheiro. Apesar do perigo e da destruição, é uma cena imperdível. Quero apreciá-la com você. Aliás, quero ver tudo a seu lado. Sentaram-se no estrado e Alistair colou o corpo dele ao de Jess. Fingindo alheamento, suspendeu a saia dela até a cintura e deslizou os dedos pela pele alva e lisa. Depois, abaixou o calção de baixo de Jess e beijou todos os pontos da virilha dela. A resposta trêmula demorou muito. Você preparou tudo isso? No horário certo? Ela simulou contrariedade, mas seus sentidos já estavam em alerta. Em parte, gostou daqui? Comoveu-me seu esforço para me seduzir quando mal chegamos à Jamaica. É que não aguento mais nem um dia sem seu corpo, seu perfume. Deve pensar que o sexo substitui a comida e a bebida, constatou ela. Somente se envolver você. Ele foi taxativo. E sua calma? Só tenho medo de estar sonhando, afirmou Jess, ajeitando-se no estrado para facilitar a Alistair o contato oral, no qual ele insistia em se demorar. Já disse que a amo. Sempre vou dizer. Muitas e muitas vezes. Sensível a tais palavras, Jess experimentou uma elevação em sua carga hormonal, que já não era pequena. Acima da predisposição física, o claro afeto de Alistair a atingia como uma bomba. Ele emudeceu, levantou-se e se desfez das calças. Exibiu a Jess o membro ereto, como fizera no passado em outro coreto. Na ocasião, tinha possuído profissionalmente uma senhora, sempre olhando para Jess, escondida no arbusto, como se ela fosse o alvo real de suas carícias. O coração dela disparou em sintonia com a explosão de sensualidade que pedia para ser liberada, recordações vivas e a fantasia reprimida por anos. Agiram juntas na criação de momentos de delírio amoroso depois que ela se deitou e abriu-se à iniciativa de Alistair. Mesmo empenhada em uma conjunção carnal intensa, Jess pensou por um átimo se naquele dia especial ou em outro qualquer ele cogitaria gerar um filho. Com ela, naturalmente. De qualquer modo, libertava-se de um fantasma erótico do passado. Só depois de saciada, Jess se deu conta do perigo de terem sido vistos ali praticando um ato íntimo e privado, mas ruidoso pela dupla sucessão de gemidos. Meio improvável. O que mais a torturava era imaginar Alistair dando atenção a debutantes, viúvas ou senhoras infiéis que lhe pagavam em troca de prazer. Na verdade, já sofrera por vê-lo flertar com jovens bonitas, convidá-las para dançar e escoltá-las em seguida à mesa de jantar. com determinação, dando tempo ao tempo, Jess descartara de sua vida esse tipo de tormento. Nenhuma daquelas mulheres, que, aliás, Alistair não encorajava, seria capaz de dar-lhe verdadeiro afeto nem uma nova família. Nos salões de Londres, ele a fitava de forma furtiva, um pouco envergonhado, mas demonstrando que sabia administrar seu lado público. Não era ou não devia ser um homem possessivo, de modo a não comprometer seus rendimentos. Contudo, parecia ter orgulho de Jess ao vê-la brilhar em seu elemento natural. Agora estava bastante mudado, a ponto de gritar no auge do orgasmo que a amava de verdade. De pé, após o breve repouso, ele procurou no bolso das calças largadas entre folhas e gravetos uma caixinha de joias. Não a entregou a Jess. Ele mesmo a abriu diante dela, revelando um rubi quadrado e cercado de diamantes, prova do poder financeiro de quem o tinha comprado. Uma prova de amor também? A gema era quase comum pelo tamanho e pela palidez da cor. Mas isso não importava. Se o casamento de Jess com Alistair não bastasse para mostrar ao mundo como e quanto ele havia se transformado, o anel com certeza cumpriria essa tarefa. Sim, sussurrou ele, ao tomar a mão de Jess e introduzir o anel em um de seus dedos. Vou me casar com você o mais cedo possível, no fim desta semana, se conseguirmos. Ela agarrou afetuosamente o rosto dele e afagou-lhe os cabelos escuros. Não, será mais apropriado fazermos isso em Londres. Com as proclamas devidamente lidas e nossas famílias presentes na igreja. Desejo que todos saibam, especialmente você, que pensei bastante neste passo. Sei o que faço, Alistair, sei o que desejo. Por mim, nos casaríamos antes de voltar à Inglaterra. Esteja certo de que não vou faltar com você, anunciou Jess, conhecendo a preocupação de Caulfield. Não pode, eu não permitiria. Com delicadeza, ele prendeu os pulsos dela. Mas haverá mulheres que vão me reconhecer e odiar. Está falando de Lúcius? Seu outro nome? Questionou Jessica. São pessoas que não conhecem você, não como eu, e nunca conhecerão. Curvando-se, Jess deu um beijo na testa crispada dele. Querida, você parece crer que ninguém é capaz de amá-la de maneira incondicional, mas eu sou assim. Não abro mão disso. Com o tempo, verá que as mudanças que provocou em mim são irreversíveis. Hoje sou como sou, por sua causa. E sem você, posso parar de existir. Eu também, redarguiu Jess, no tempo que ficarmos separados. Separados por quê? Recebi uma carta de Hester. Ela deve tê-la enviado logo depois que parti de Londres, talvez no mesmo dia. Conta que já sabia estar grávida, mas escondeu o fato para não atrapalhar meus planos. Sua irmã espera um filho?